Norma Urbana Cuta, bobina número 45. Inquérito Brasil, São Paulo, número 131. Diálogo entre dois informantes. Tema 5, família, 2, alimentação, 15, ensino. Números dos informantes, 156 e 157. Sexo masculino, 27 anos. Sexo masculino, 29 anos. Documentadoras, Berenice e Helena Rosa. Data, 11 de dezembro de 1972. Duração do inquérito, 85 minutos. Pista 2, de 10 a 1.427 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais. Inicia o diálogo, informante número 156.
Gravação de 11 de 12 de 1972.
Bom, há uma série de coisas que eu queria saber sobre sua família, principalmente agora que você disse que sua mãe é de Jaú, né? Sua mãe é de Jaú, seu pai de Itu. Como se conheceu? Conta pra gente mais ou menos a história.
Como se conheceram?
É.
Desconheço.
Não sei como é que é.
Sua mãe é de
Jaú? Minha mãe da casa. Mas a família antiga,
tá? Diga.
Seu pai de Itu?
De Itu.
Minha mãe é de Itu também. Seu pai, o que quer mesmo?
Estado Federal.
Não, mas família dele? Alguns de Paco, Souza Neto.
Souza Neto.
Souza Neto, né? Família antiga de tudo.
Família antiga de tudo. Você também não sabia que seu pai era de tudo.
Meu pai tem uma coisa interessante. Sabe o que ocorreu? O meu avô era delegado de polícia, né? Então, isso é uma coisa interessante. Porque delegado de polícia, ele não tem residência fixa, né? Ele sempre ele é alotado em uma e outra cidade. Então, cada tio meu nasceu em uma cidadezinha do interior. Meu pai, de Itapetininga, entendeu? O tio chamado Aparício nasceu em Barretos.
Nasceu
em Bebedouro. É, uma tia minha linda.
E o Mário?
Nasceu em Botucatu. O Mário nasceu, deixa eu ver, em Bebedouro.
Bebedouro.
Então, em cada cidade, ficou. Então é isso. Então eu tive tudo quanto é lugar aí. Ficou catalão, tudo quanto é lugar no interior aí. Qual é a sua família? Mas aqui.
Não, mas não é São Paulo, vem para São Paulo, mas não é.
Nasceu por aqui e
tem outro.
Todo mundo aqui.
Todo mundo aqui.
E a linhagem? Sua linhagem, como é que é? Sua linhagem familiar. Seu pai era Barro Souza, né?
É.
Barro Souza.
Alma Souza e pai de Barros.
E pai de Barros.
Minha mãe era Almeida Prado e Marcos Sampaio.
Família antiga?
De Jaú. Minha mãe é toda de Jaú, lá que meu pai é todo de Jaú.
Sua família é toda paulistana?
Toda paulistana, não tem estrangeiro.
Eminentemente paulistana?
É, não tem estrangeiro.
Nem estrangeiro?
Nada.
Nem. Nada.
Português de 1500 mesmo.
1500?
É.
Português de 1500?
É.
Tá bom.
Porque eu é português, mas eu vim de índio.
É, português de 1500.
É.
Você havia falado se ele sabia como é que seus pais eram conhecidos. Você se lembra como é que são?
Ah, eu lembro, não. Então é o seguinte, minha mãe, o meu avô, ele tem uma fazendola lá de Itu, né? Mais ou menos lá onde eu estou. O lugar chama-se Pontim, pegado lá de Itu, Sal, porque vocês vão ver assim, né? Então minha mãe, ela vinha passar, ela era aqui, para São Paulo, né? E o meu pai encontrou-se com ela numa determinada festinha, sabe? Festinha de ninho, inclusive. E antigamente, lá para o interior, era difícil ter condição. Foi interessante, inclusive, o namoro deles, viu? O meu pai, ele morava aqui em São Paulo, né? Naquela época, meu avô já, pela delegada de polícia, está aqui da capital. Então, ele tinha que viajar daqui até a proximidade de Itu. E quando ele chegava em Jundiaí, presta atenção, o sacrifício maior estava aí, viu? Quando ele chegava em Jundiaí, tinha uma condução até uma determinada cidadezinha lá, que era bom. Depois, a condução de lá até onde minha mãe morava era feito com carro de boi. Então,
isso é boa vontade. É boa vontade. Então, coragem,
ele de lá, viu? De Jundiaí, ele ia até uma outra cidadezinha, pegava um camarada lá com carro de boi e ia até a fazendosa lá, o negócio. Então ele, por exemplo, naturalmente não podia ficar lá todo o tempo, né? Então ele fazia o seguinte, ele ia passar 2, 3 dias e depois voltar. Depois na próxima semana, daí 10, 15 dias que toca para voltar, inclusive. Naquela cidadezinha do interior, era difícil a alimentação, inclusive, tá? E quando ele chegava lá, ele tem que comer um pouco, uma refeição frugal, rápida para chuchu e. Você sabe como é que é? Principalmente quando ele antigamente ficava mais acanhado na casa do sogro, né? E ele.
Então, antigamente não, até hoje.
Mas antigamente mais ainda, né? Porque hoje a gente já tá um pouco mais embaraçado, etc. Mas antigamente era. Porque meu pai também sofreu esse problema. O primeiro contato com o pessoal lá do interior, etc. No interior, é tudo como se fosse uma família, né? Fica num âmbito mais restrito o negócio. Então começa a namorar uma determinada moça, todo o pessoal da redondeza fica sabendo.
Vai saber o que eu falo.
É. E o meu avô, ele tinha uma. Vocês talvez não sabem disso, mas no interior existia um carro, antigamente, não sei se hoje existe ainda, chama-se inspetor de quarteirão. A polícia local, eles precisam de um elemento que tenha mais ou menos uma certa autoridade lá dentro da região, para começar a pôr as coisas em ordem lá, tá? E o meu avô era um camarada batista lá, ele fazia. Tudo quanto era possível, fazer acendeiro, marceneiro, fazer de tudo. Tá? E era um camarada também que tinha respeito lá dentro. Ele era, na época, o inspetor de quarteirão, sabe? Delegado nomeado. Então, parece que era de tudo lá. É por marca de tudo, uma coisa assim, não pertencia. Então, o delegado nomeado. Então, nomeou o inspetor de quarteirão, meu avô. Então, meu avô também tinha aquele cargo a zelar, né? Inspetor de quarteirão. E meu pai, naturalmente, teve uma série de dificuldades, um cara rígido, etc. E foi um namorozinho meio sui generis, viu? Aqui, por exemplo, hoje em dia a gente já fica com mais liberdade, vai, conversa, etc. Mas naquela época já não era, assim, não. Ia ficar uns 2, 3 dias e depois voltava. Igual. Problemão.
Agora, meu pai e minha mãe, não. Eu sei, não sei como se conheceram, mas casaram três irmãs com três amigos de infância, de moleque. Conheceram ao mesmo tempo. Casaram com três amigos de infância, com três irmãs.
Ficou tudo em família. Pra não falar mal do outro.
É, não tem problema.
Pra não falar mal do outro.
E no caso, vocês acham que há uma diferença, por exemplo, assim, fase de namoro, você falou na época, em relação a hoje em dia, por exemplo? Você nem conversar um pouquinho sobre isso.
Ah, sim. Parece que há uma diferença aí, crucial, né? Antigamente, a turma era um pouco mais simples. Eu tenho a impressão seguinte, hein? Que ainda a nossa geração, que vai foi a minha, um pouquinho, uma geração um pouquinho maior que vocês, né? Vocês, por exemplo, vocês estavam cansados. Você está com. Você com. Da minha geração para a geração de vocês.
Da nossa, né?
Da nossa para a geração de vocês. Percebe-se já uma diferença, né? Agora, para vocês, para a geração de 16, 17 anos, vocês também notam uma diferença, né? Antigamente, no nosso tempo, na geração assim, de 17, 18 anos, já o namoro já não era tão facilzinho assim. Então a gente
começa mais novo.
Agora, já para a geração de vocês, vocês já acabam com a coisa com mais espontaneidade, certo? Namorozinho, namorar um, namorar outro, sai aqui, sai com rapaz aqui, rapaz ali. Agora, de vocês, a diferença que eu vejo da minha geração para vocês, vocês podem perceber da geração de vocês para molecada de 16 anos, né? Então, estão tudo com. Micro sai, já sai com todo mundo. Vai se acentuando, né? Vai se acentuando. Agora você vai ficando cada vez mais...
No nosso tempo, o rapaz com 16, 17 anos, 15, não tava nem pensando em namorar, que eu jogava futebol na rua.
É.
Namorar, essas coisas. Hoje meu primo casou com 18 anos, ele já tem 17, ele tem 18, casados.
É.
Vai ser pai com 20 anos agora. Então já é. Filho do meu tio Celso Grey, recentemente.
É interessante, eu sabe que esse... das gerações dos nossos maiores... do meu avô, por exemplo... até de hoje, até atual, olha, foi uma experiência brusca, né? Realmente era o sentido de dar uma olhada na pretendida de falar durante meia hora e pronto, né? Agora já não. Agora já não. E olha, essa experiência se nota aqui, né? Um país tipicamente religioso, etc. Né? Latim. Não tem esse problema de estudo, etc.
Agora, você falou isso, é a favor ou contra o divórcio?
Agora, esse é um aspecto enorme.
Sim ou não? Você tem essa opinião sobre isso?
Não, eu realmente não sou muito a favor.
Você não é a favor do divórcio?
Opa,
isso aconteceu isso aí?
É, não é isso. Eu acho o seguinte, eu acho que o compromisso precisa ser mais ou menos bem firmado, né? Porque tem esse problema de divórcio.
Tem
prós e contras, sabe? Eu acho que assim, não sei se é a mentalidade, porque eu estava falando de mentalidade latinista, né? De vínculo de família, etc. Mas eu acho que o problema maior, a problemática dos filhos. E não é mais problemática de dinheiro. Existe aqui no Brasil, hein? Aqui o problema de financeiro aqui é enorme. Não é? Isso começa, para a nossa classe, por exemplo, eu tenho a impressão que o divórcio abrangeria 80% de prós. Agora, na classe, que é a maioria da classe brasileira, a classe pobre, não? Aí já seria um negócio seria negativo, já 100%, mas eu estou fazendo uma coisa difícil, eu acho. Agora o camarada casa aqui, casa ali, tal, não sei o quê, tem seu paralisado pelo casal uma, duas, três vezes, e a família vai se proliferando. Fica uma filharada danada aí, não é isso? E vai aparece o problema, não só o problema financeiro, mas o problema psicológico. O divórcio naturalmente é uma série coisa boa. Mas esse aspecto, nesse aspecto, entendeu? Eu acho que ele tem uma série de falhas. Por isso que eu acho que a problemática do divórcio está na reformulação do homem. Não especialmente no local legal, fazer, por exemplo, uma estrutura legal para proteger o homem. Eu acho que é ou a família. Eu acho que seria muito melhor a transformação do homem, né? É uma problemática social, mais do nosso tempo. Eu acho que se for começar a tentar fazer um esquema de uma estrutura legal para proteger, não vai adiantar. Agora, se isso, por exemplo, dessa forma, fizesse uma reforma no homem, entendeu? Como no seio da família, dele, no seio da sociedade, incutisse a responsabilidade. Então você vai casar, vai ter filhos, vai ter isso, vai ser uma vida toda pela frente, né? Vai ter uma responsabilidade enorme, então naturalmente isso teria muito mais efeito, né? Agora, se o homem fosse mais ou menos, ele tivesse uma orientação no sentido de ter uma família estruturada, sentir a responsabilidade antecipada de coisa, eu acho que era muito mais fácil. Naturalmente não seria possível, não seria possível nada, né? Então por isso eu acho que o casamento vai ser mais ou menos bem pensado. Eu tenho esse problema de o camarada casar, não só ter responsabilidade, né? Deveres, obrigações e direitos com a esposa, mas também os filhos, etc., uma geração toda. E essa geração, essa família, como se fosse uma célula da sociedade, né? Que é uma célula da sociedade. Então, para a sociedade gerar em ordem, é preciso que tudo isso seja bem estruturado. Então não se consegue isso com o divórcio, com nada. Consegue-se naturalmente com a boa orientação própria. Então nesse aspecto eu estou completamente. Agora tem, né? Naturalmente tem. O divórcio também. Você, por exemplo, se casa com uma pessoa, não dá certo de jeito nenhum. Você tem. Você não tem
mas
filhos.
É muito melhor
com
a outra pessoa.
É, você não tem filhos, etc. E naturalmente levando em consideração a camada social, né? Futuramente você encontra uma outra pessoa que você se teve muito bem. Então, aí está os prós e os pós. Então, o camarada pode
se divorciar e constituir uma nova família. Mas ocorre o seguinte, a gente pode pensar só em termos de uma camada social dentro da comunidade brasileira, né? São diversas camadas sociais. E a camada predominante é a camada pobre. Não, você não falou. Havendo divórcio, em primeiro lugar vai ser difícil, sabe, não,
catalão,
o poder da igreja não
coisa, coisa.
A igreja,
mas
sabe que a igreja
divorcio não seria na noite para o dia como o basta 2 anos para o desquite.
Certo.
5 anos. 5 mais ou de 10, por caso.
Certo.
10 anos.
5 anos.
É,
não. Não, teria. Não, não, não.
O projeto é honesto, não é mesmo?
É.
Certo.
Aqui pra gente, eu acredito, opinião particular, meu pessoal, né? Eu acredito que não vai vingar esse projeto de brincadeira.
Não, não vai vingar.
Justamente por causa da igreja.
Mas
né?
Posso...
A igreja manda aí. Da carta e sai de mão, né?
O tipo de coisa produzido na Itália, não foi?
Foi.
Passado, na Itália, já.
É
fácil.
É, eu sei, né? Realmente, há condições. Mas eu pessoalmente, acredito e tenho essa impressão. O simbólico que vier, que vai ser um caos social. Claro. Principalmente as camadas baixas, né? Claro, eu... Agora, naturalmente, dentro da nossa classe social, seria... Teria certos aspectos positivos, já que se você se casa, você dá tempo para o marido, mas você ficar brigando pela vida toda, né?
Não,
né?
Não.
E o interessante que você falou para o meio do dinheiro, você já notou que pelo menos os casos que aparecem aqui no escritório, não conversa que vai ser em juízo, mas conversa particular de cliente com advogado, todos os casos, primeiramente, o culpado é o marido, regra geral.
É
o marido. E nunca é o meu dinheiro, não é bebida.
É,
a regra geral é a bebedeira. É bebida. Bebe.
Sério,
não vai pra casa, aquelas conversas.
Nós fizemos. Fizemos.
O caso da filha da dona. Aquela chama? Aquela senhora? Dona Benedita?
Dona Benedita.
É bebedeira.
Nós fizemos um skit por eu ficar lá no seu pai, lá, né? Ou do. Aquele rapaz que não é o nome dele.
Eu sei quem é. Sim, aquele.
Foi pela terceira ou não? Acho que foi pelo oitavo.
Não, não é o oitavo. Eu sei.
A Vicentina? Vicentina Barbosa. Aqui foi interessante aquele negócio. Eles brigaram, casaram, não deu certo, foi brigar. Brigaram, agora o que ocorreu? Ocorreu o seguinte: separaram. Separaram, separaram. E. Então. Há 2 anos, você conversa com tudo, com aquele inclusive bonitinho. Por quê? Porque um camarada jogava em frente de cavalo, sabe? Gostava de uma corridinha de cavalo. Era um turfista enorme, né? E não dava dinheiro em casa. Pois é, mais de 2 anos, acho que uns 3 anos. Foi 3 anos que estava com dinheiro de esquina. Esquina, tá.
Eu tenho que fazer uma coisa.
Eu não entendi o que você respondeu.
Quanto a cerimônia de casamento
como
faz?
Ele não comenta como foi, assim,
não,
a cerimônia?
Não. O meu pai, ele é meio fechatão, meio secão, sabe? Agora, esse problema daqui pra lá, etc. Aí, eu fiquei sabendo mais com a internet da minha mãe, né?
O que
você parece? Não, eu não sei. Agora você não deve saber, você
não
deve
saber.
Agora a família dele é uma família tradicional. Mas a minha família jamais não é da linhagem italiana, etc. Eu sou do seu italiano. Descendente mais ou menos direto, né? Meu avô era italiano.
Só avô?
Meu avô era italiano.
Só avô era o que é delegado, não era italiano,
você era delegado não. Não, era, mas ele era naturalizado. É naturalizado, é italiano. Ele nasceu no navio. E o navio tinha. Ele era italiano, naturalmente, né? Mas agora o navio era disso, sabe? Quando a pessoa nasce no navio, sabe qual é a nacionalidade dele? A bandeira do navio. Se eles, por exemplo, era um navio italiano, então a nacionalidade dele foi italiana. Agora, se fosse francês, por exemplo, ele seria francês.
Agora, se fosse americano, era quente.
Aí ele ganha, ele italiano. E agora, a linhagem dele é naturalmente paulista, né? Tá, família tradicional paulista. Agora, a minha linhagem é italiana. E italiano ainda dá mais que Itália. Calabrese.
Calabrese.
Tudo de calabrese.
Eu gostava do catalão, não dá a impressão que é português, né?
Não, catalão. Calabrese ainda, viu? Baixa Itália. É comedor de macarrão com leite. Você sabe que na Itália, a Alta Itália, eles não. A gente fala pizza napolitana, calabresa, né? Agora, a Alta Itália eles não comem isso, não. Por exemplo, a comida italiana mais gostosa é da Baixa Itália. Eu, pelo menos, gosto da comida da Baixa Itália. Esse negócio de macarrão com leite, com capelo, com uma sementinha, é a flor da azeitona. Lá eles chamam de capelo, sabe? Então, sabe essa comida bem condimentada, né? Então, tem macarronada forte, etc. Agora, na Alta Itália, não. Inclusive, eu conversei com um italiano, no bolso lá perto de casa. Então, certo, ele fala, gosta disso, gosta daquilo, conversa de comida, né? Ela falou que lá na Alta Itália, isso não pode ser mais macarrão pra mim, se tiver pizza napolitana, calabresa, eles não falam tipo esse negócio. Comida deles é outra, né? É uma comida mais fina, etc. Não é bem uma comida fina. Lá é uma comida bem popular. A pizza na Itália é uma comida bem popular, né? Inclusive é massa de pão. É massa de pão com molho e mussarela, né? E na região da Baixa Itália, Nápoles, por exemplo. Em Nápoles o negócio é o seguinte. A pizza napolitana, ela é igual a nossa, que a gente vai com uma pizza aí, ela é fina, etc. Né? Lá não, é pizza de matar fome mesmo. É assim, ó. Ela é grossa. Eles ainda aumentam a pizza.
Aumenta?
Aumenta. Tá meio metro de pizza, né? Eles ainda aumentam, sabe? Aí, e você come uma pizza daquela, você não almoça nem janta durante uma semana. Você tem que acontecer.
Agora que
vocês
começaram a falar em alimentação,
vocês
não querem continuar falando de alimentação, não?
Não,
vocês
costumam comer todo dia, nessas
refeições?
Em casa,
em casa...
Este aqui passa muito bem. Este
aqui... Não, aqui, esse é o seguinte, eu, por exemplo, não desprezo meu almoço. O Armando já, o Armando tem...
Não almoço, não tomo nada o dia inteiro, só à noite. E não. Verdade, não é isso.
A comida dele é empadinha no
bar,
não é isso. Ele é de vez em quando. Agora é. Bom, em casa, dia de regra, é feijão com arroz e macarrão, né? Então, mas não tem nada dosado, não. Não tem nada dosado. E lá é o seguinte. Minha mãe, como ela é do interior, ela gosta de certas comidas, por exemplo, tipo de feijão, etc, né? Com
feijão?
Meu pai, como
dinheiro,
também gosta.
Você gosta? Você conhece? Não?
Eu como de feijão. É o feijão com farinha, sem gosto.
Feijão com farinha?
É.
Sabe? Só feijão e farinha?
Feijão
sem. Não sabia
chamar pra mim. Sabe? E ainda tem. Eu gosto. Hoje eu comi um pouco de feijão. E sabe como é que minha mãe faz em casa? Tem de sítio lá pra gente, uma linguiça preta. Agora ela é ainda capoeira. Então ela fica forte. Eu gosto de comida forte, eu gosto de comida fermentada. E essa linguiça, minha mãe, é tipo gostoso. Ela frita essa linguiça e sai aquela gordura da linguiça, né? Ela fica apimentada. Então, ela frita uma... Nessa gordura, ela frita a cebola. Ela frita a cebola, tal, faz aquele tempero dela. Depois, ela faz o que ela trata de enrolar o virado. Ela bota a farinha e o feijão, né? E enrola aquele negócio. E fica gostoso, eu gosto. E depois ela faz para acompanhar esse negócio. Ela faz uma couvinha, você deve conhecer. É couve à mineira, entendeu? É uma couve picadinha assim, né? E costelinha de porco. Isso é uma comida com sorte típica brasileira, né? Cultura paulista, né?
Você,
agora, o seu pai deve ser cultura mineira. Sabe qual é a diferença de cultura paulista e cultura mineira?
Eu tenho gosto, agora como preparar, não.
Não, o cultura mineira, seu pai toma, seu pai gosta, ele é feito com farinha de mandioca, não é?
Não sei.
Ele é feito com farinha de mandioca. Agora, o cultura paulista é feito com farinha de milho.
Eu acho que fica mais úmido o
mineiro,
o
outro
paulista fica muito mais seco.
É,
né?
Fica mais seco. Agora é preciso. Agora é preciso no cultura paulista, é preciso você amassar um pouco a farinha, né? E fica mais consistente.
Isso aqui, mas quando aparece os pacotes de queijo,
Você
sabe mexer a cozinha fazer essas coisas?
Ah, eu sei.
Então, sabe, eu vou perguntar para ele primeiro efeito agora,
uma
oportunidade.
Você sabe que talvez... Não, isso é mania de família, sabe? Durante o domingo, na minha família, é mania de família mesmo. Meu avô não, mas todos os meus tios, se eles gostavam de pegar domingo na cozinha, sabe? O que ocorreu com a minha família foi interessante. O meu bisavô, ele veio lá da Itália, certo? Vem inclusive com ele trouxe meu pai, nasceu a boa, etc. Vieram. Agora, eles eram uma família muito pobre, sabe? Então eles vieram de lá, daqui mesmo no Brasil. O meu bisavô, ele começou com um negócio de construção da TV. Começou, sabe? Era uma dificuldade enorme, né? E ele tinha uma família mais ou menos grande. E o meu avô, ele formou meu advogado. Naquele tempo, a advocacia tinha um campo enorme, sabe? Um campo, agora já não, é um campo de advogado. Então a gente, inclusive, a gente sente os efeitos dessa situação. Agora, naquele tempo, não. Tinha um problema de terras, etc. Então, era uma profissão rendosa, sabe? E ele, quando ele se formou, ele se meteu na advocacia e ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro e começou a formar todos os irmãos, sabe? Então, ele formou médico, artista, engenheiro, etc. Minha família foi aquela, começou a se criar aquela burguesia, né? Eles começaram a ganhar dinheiro, bom, e ficaram mais ou menos bem. Todos ficaram acertados. Agora, eles tinham, italiano, é coringa de glutão, gosta de comer bem. Então, o que ocorria? Todos os meus tios, tem o tio Constantino, principalmente, ele era falecido, foi professor aí, médico, professor da USP. Ele sabe o que fazia? No domingo, ele punha toda a mulherada para descansar e ele ficou assim, sabe? Então, o que ocorre? Toda a gente fica expulsando da cozinha. E toda a nossa família, a gente sabe se virar. Eu tenho a impressão. Eu cozinho assim com uma relativa facilidade. E acho que faço coisas que vocês não fazem, viu? Por exemplo, pizza, eu faço pizza perfeitamente bem. Normalmente bem, tá?
Eu faço bem mal.
Agora é o seguinte, a turma por receita, lá na casa da minha noiva, eu faço assim. Eu faço a pizza assim, sem receita e sem nada. Então, se por exemplo tem uma, duas, três, quatro, eu faço mais ou menos a olho. Então, pego uma porção de farinha, ponho ovo, tal, né? Tudo que é preciso, e mexo mais ou menos com a turma do pessoal que está lá, dá para se fazer, né? Agora, a turma com receita não sai certo. Não sei por quê. Acho que misturam coisa a mais, não sabe misturar. Não sei qual é o problema que eles têm, aí não sabe. Fica dura a massa fica dura. Agora, minha mãe, por exemplo, ela sai, ela vai pro sítio, né? E eu fico só, meu pai vai também. E às vezes eu fico sozinho de casa, assim, gente, macarrão, né, etc, esse negócio. Eu fico sozinho, vou dar pra cozinha. Isso é bom, né?
Agora você... Você tá cozinha, irmã?
Eu?
Você faz sozinho, irmã. Vai no bar. Não tem a cozinha, você vai no bar.
Você tem que dar um ovo. Né? Nada.
E se você fez isso aí? Como você faz?
Ah, tudo prontinho, em cima da mesa.
Eles gostam de comer.
Tem noção. Tirando o dinheiro, tudo o resto. Eu não como nada. Você come?
Bom, eu como. Eu como conforme. Eu como salada, sim, eu não gosto. Salada, eu não gosto. Eu prefiro mais com a... Eu gosto de comida única, viu? Por exemplo, você faz um guisado lá, só guisado, arroz de guisado. Não gosto de comer muita coisa.
Só que você falou que não gosta de comida apimentada, né?
Gosto.
Você falou que não gosta de comida apimentada.
Não gosto. Gosto. É, não, eu gosto de comida apimentada. Gosto de comida bem apimentada também. É o macarrão com tudo pimenta.
Bom, sabe se é uma coisa assim, não.
É. Mas tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta de jogo e nem queijo.
Entendeu? Com bastante, né? Vocês comem queijo muito?
Não. Eu também. Não, né? Eu não gosto muito de queijo, eu não como queijo. Né? Desde criança, eu nunca gostei de queijo. Tinha aversão a queijo.
É, bom, eu falei que eu tô com dinheiro, tem que dar jeito. Meio que não, é, nem eu tenho um amigo. É,
assim, quatro, tá bem. Calma.
Não, mas o detalhe do advogado, ó. Aquele que vem trabalhar.
Não, é.
Hoje,
eu quase não sei.
Ele não pensa no assim.
Hoje nós temos, não temos nada no foco. Nada. Nós não temos nada no foco. A única coisa que nós temos que ter lá é uma leitura de uma audiência.
É, agora vai ser um problema.
É, daqui a pouco. Então eu tenho que fazer mais serviço aqui dentro. Eu tenho um doutor aqui que atende a turma. Eu tenho que fazer um negócio.
Você faz letras, né? Na católica? Você também? Tá bem? Você subiu à tarde?
Boa tarde.
Vocês não quiseram entrar no Mackenzie na letras?
Eu tentei na última, entrei lá mesmo.
Eu
só na católica. Mackenzie é gostoso, viu? Se vocês estudassem lá. E quando eu prestei vestibular, prestei só no Mackenzie. Você fez na USP no Mackenzie, mas prefiro o Mackenzie, né?
Eu prestei na USP, Mackenzie ou Pernambuco. Na USP, eu fiz o português, passei. Agora eu queria mesmo fazer no Mackenzie, porque eu gosto do Mackenzie. Depois eu fiz o Mackenzie e só o seguinte. Você sabe lá no caso do Mackenzie, né? Eles fazem o exame antes, eles antecipam o exame. Isso que eu só
tenho. Ah, não, sei.
Então, o camarada passa. Passa, ele tem que fazer logo, pagar matrícula, guardar lugar.
Vocês entenderam?
Então, e depois os outros vão fazer sempre depois. Então o camarada fica mais ou menos preso.
Tem que fazer a matrícula
para guardar o lugar dele. Então, o cara
já. Mas mudaram esse esquema, não estão fazendo mais. É, né? Eu acho que nem na nossa turma fizeram.
Então, o que aconteceu é o seguinte: eu peguei, fiz o Mackenzie, passei o Mackenzie. A São Francisco tinha saído. O resultado de São Francisco, eu tinha entrado em português, tinha que fazer o resto dos exames. O carnaval estava ali. Aí eu peguei, fiquei no baixinho mesmo.
Mas o Mackenzie é ótimo, se você estudasse lá, finalmente era ambiente.
É bom, muito bom. Vocês
fizeram a vida escolar desde só o...
Não, só a faculdade.
Pode falar.
Vocês não queriam conversar um pouquinho, então, sobre a vida escolar de vocês, experiência,
igreja?
A nossa vida escolar foi pandemônio da área, né?
Que começa,
começa com o negócio, nós entramos já com o negócio político.
Ah, política acadêmica?
É, entramos lá naquele tempo, aquele alvoroço.
E o interessante é quando eu ia ser candidato para ir ao diretório acadêmico, eu sempre queria, assim, meu pai faleceu 10 dias antes da nossa semana.
Ah, não sabe, se tem água no Mackenzie, não temos queixa, né? Boa. Foi um tempinho, inclusive, que a gente vai vagar. Vai ter saudade quando, né? É uns 87, 88 anos, né?
É.
Tá falando sozinho? Só um garoto. Agora tá passando aqui no lugar, né?
E antes? Vocês vão falar? Antes de entrar na.
Não, eu não tenho esse lado, não.
Nós
primeiro ano, né? É o primeiro ano. Inclusive nós nos conhecemos. E tem mais um colega também que nós andávamos com ele de três. Esse colega nosso estava nos Estados Unidos fazendo um curso lá de Budget, orçamento, sabe? Então, ele é contador. E ele quer entrar nesse programa de indústria americana aqui. Até dá fazer esse curso, é um curso bem baixo. E agora nós três éramos amigos, bons amigos lá na faculdade nova. Inclusive, você lembra que quando nós entramos na faculdade, já começou o esquemadinho para pegar o diretório, né?
É.
Então,
referenciação para aquela negócio de plata.
Nós pusemos uma Trandéia, esse colega nosso que está nos Estados Unidos. Então, nós pusemos uma Trandéia. Uma Trandéia preta. Foi um forró danado para ele. Sabe por que? Porque no Mackenzie tinha uma ala direitista e uma ala esquerdista. E uma outra ala que era quase a nossa ala de maneirador, né?
Tudo que esquema direito.
Não, o Pacquiao não era tanto, né? Não era direitista, mas não era extrema-direita, não, né? Extrema-direita era o Parque. O Parque deram tiro lá, uma coisa. Esse
o Parque... interessante foi a única época do Mackenzie que houve uma esquerda tremendo.
É.
Uma esquerda daquela, até uma chachorão, com todos os lados de hoje.
É.
A prisão decretada.
Do Parque. É uma esquerda danada, sabe?
Todos os dois. Um foi morto por circunstância. Nem sequestrou o avião. O Ayrton, o Mortache.
É.
Pegou. Era tenente do exército e
foi embora. Foi embora. O Lauro está fugindo, está no Chile. Está no Chile. Pois é, toda a turminha. Inclusive foi a época quente do Marquinhos. Vocês talvez viram isso, passou despercebido.
Falando de Lauro, ele não pegou a prima dele lá embora. É. Ela não fala comigo, né?
Não, bom, comigo ela tem uma certa resistência.
Não fala, é que a natureza não falou mesmo.
É. Não, ela não fala comigo, sabe por quê? Quer dizer, não fala, é um termo, uma expressão muito forçada, não fala, conversa, etc. Mas ela não me vê com bons olhos, não, sabe por quê? Quando eu entrei na faculdade, ela e o Matheus, o quartando, eles vieram em cima de mim, sabe, para me tentar sentar no quarto. E eu, então, maneirava, né? Não queria falar que não para eles, ficava desagradável. E depois...
Você estava falando nisso? E eu, aquela história de que a Andréia não veio, precisa me matar, lembra?
É.
Eu estava me matar.
Então só desce danado, né? Aquele negócio lá.
E a vida escolar, assim, digamos, em termos de nota, apresentação de trabalho, como é que...
Bom, olha, aqui o meu caso era um caso mais ou menos especial, sabe por quê? Eu quase não ia na faculdade, eu ia regularmente à faculdade. Mas eu não frequentava aula.
Estava conversando, diretório.
Eu fui tesoureiro lá no diretório, então eu ficava só no diretório, ficava conversando, para baixo, mas eu não gostava de aula. Agora tem uma coisa, a vida acadêmica em si foi uma negligência danada, sabe? Mas eu dava muita atenção para o problema de nota. Então todo o meu currículo escolar é bom. Tocante a notas, né? Não. Por favor, não me dei do palco, só o tocante a nota.
Olha, ele nunca fez exame oral. A nota mais baixa que ele tirou em comportamento era 7 em todo o curso. Eu cheguei a fazer alguns orais, uns 4, 5 cursos. Ele sempre tirava nota alta.
Eu tirava, sabe? Eu faço o seguinte, você gosta de ficar bravo, é uma chateação enorme, né? Você sabe disso, né? Se vocês ficarem lá para fazer isso, não tem que ficar com cara de professor e tal, né? Então eu tive dois problemas só. Foi no primeiro ano com o Silvio Rodrigues, no Direito Civil. Aquele cara é uma casca, não? Então, aquele lá foi um problema, eu fechei. E depois, o quinto ano,
filosofia,
mas eu fechei também, então dois. Eu fechei, mas eu até apertava um pouquinho mais, né? E filosofia, sabe o que? Quando eu falei filosofia, o clássico, eu sempre gostei muito de filosofia. Então eu já tinha uma boa base. Filosofia é filosofia de direito, que eles ensinam aí, entendeu?
É matéria cansativa.
É. O nosso professor, ele se viu de Miguel Real. Então, o que ocorre? É interessante. Meio curso é filosofia pura, entendeu? E a outra metade do curso, não sei se você chegou a perceber isso, Gama, ele fala só na teoria tridimensional de direito. A teoria tridimensionalista, sabe? Então fica fácil, para mim ficou fácil. Eu só tinha que. A filosofia pura eu já sabia. Eu fui, inclusive, bom aluno de filosofia no clássico. Agora, a teoria tridimensional do direito, já que não tinha a base, boa base de filosofia pura, Foi fácil, cara. Inclusive não estudava, lembra?
Não,
nós, nosso escritório, aqui nós montamos antes de formar, sabe? Eu não conta nada pro seu pai. Então, nós estávamos. Nós estudávamos e tínhamos escritório. Agora, assim, no exame de filosofia, não estudava nada aqui. Eu dava uma liguinha. Era uma matéria mais ou menos vasta e cansativa.
Sabe? Lembro, eu estava emprestado.
Então, acho, inclusive emprestado.
Não, livros de filosofia do direito, da matéria terrível com o plano,
é
emprestado.
Emprestado.
Eu vi desde o exame, 10 minutos antes, fazia exame sem estudar nada, sem abrir o livro.
Nada.
Eu sempre me lembrei disso também.
É.
E as moças, colegas da gente, estudava. Cleide, lembra da Cleide? É. Chorou, nervosa, não sei o quê. Chorou 3, 5 segundos na
época. É. Mas sabe o que é? Eu acho o seguinte. Eu acho que no exame, a turma tem que... Tem que desenvolver o máximo, tem que tomar a calma possível, né?
Na hora que vê o nervosismo...
Aí não faz nada.
E moça em geral, hein? A moça que fica mais nervosa. Né? Estou fazendo uma referência para você. Mas em regra geral que eu via lá, né? Célia, aquelas meninas.
É.
Só que atrapalhava a gente também. Ficava, não?
Atrapalhava.
Empurrava. Era a Célia.
É, tá louco.
Era a Célia inoportuna, né?
Ah, boa. A Célia
era. É, falava pra ela.
Isso era virar,
tá? Eu tinha só, mas deixa eu começar a fazer, que eu nem sei o que eu posso fazer.
É. Agora na sua vida, a cadeia não tem muito boa, né? Boa, tá? Pra você mais ainda, né? Você saía mais pra turma lá do padre, etc.
Tomava de vez. Você era mais. Esse sempre foi caseiro, né? Eu saí.
Você tomava os seus picões,
né?
E qual é o relacionamento com os professores?
Bom, eu já. Não sei, você não sei.
É, tinha bastante.
É, agora, eu não tive nenhum relacionamento com ninguém, com a professora. Eu inclusive acho que nenhum professor me conhecia. Ah, não sei o professor lá de Direito Civil, né? A turma do Direito Civil conhecia todo mundo lá. Como é o nome do rapaz lá?
Junqueirinha,
né? Junqueirinha conhecia, né? Todo mundo
conhecia. Né?
É, o Junqueirinha conhecia. E ele sabe que eu não sabia, que eu sabia meu nome, viu?
Ah, ele sabe. Ele sabe.
Pois é, mas sabe o quê? Eu quase não ia à aula, sabe? Ficava sentado lá atrás. Agora... Eu faço o seguinte, eu já... Antes de nós montar o escritório, eu trabalhava no escritório na Liga do Badaló. Agora eu trabalho, sempre eu gostei de trabalhar com o circo, sabe, circo comercial. E eu tratava com esse negócio de ator, então ficava fácil para fazer isso. Aí eu fazia logo. E um dia, um determinado dia lá, da Célia, que eu estava falando, eu estava sentado ali, e a Célia atrás de mim, rapaz. Catalão, sai de lá, sai pra cá, sai pra lá, isso aqui, sabe? E o camarada, eu fazia logo isso, ficha, etc, entregar, mas ela falou, não, espera aí, que tem muita coisa para eu ver, não sai daí. Então eu fiquei lá, né, e o Junqueirinha percebeu, Então ele falou, Catalão, você quer fazer o favor de sair daí lá pra frente? Eu não sabia, que ele sabia o nome, viu?
Ah,
eu quase não ia lá, estranho que eu quase não ia lá, tinha pouco relacionamento, eu já estava saindo da moto.
Você sabe que eu sempre tive um problema, né? Letra, eu tenho uma letra horrorosa.
Bom,
ele, correndo.
Ele era conhecido.
Eu tava pedindo um exame nota 8, você já viu, né? Pra aumentar pra 10. Pedi um exame nota 8, porque não me completava o 8. E era exame nota 8. Eu falei, poxa, eu errei, quero saber o que eu errei, não é possível ter errado. E eu digo que o processo de vida é o 2, ele já tava pra tirar 10. Eu pedi revisão, eu era monário.
Olha. Nem quanto que eu
era monário. É, tá aqui pra aí. Deu 2. Eu falei, poxa, mas não é possível ter. Pior
das
esportes foi. Era, eu falei. Mas eu não estudei nada, mas eu sabia, eu sei o que eu tô fazendo. Falei, isso aqui é pior das esportes. Falei com ele, ele falou, você que é o tal aqui,
sim, tem uma
prova, assim, isso aqui eu mostrei pra minha filha, tem 11 anos, pra fazer essa prova aqui. Comecei com ela e manteve os dois. Falou, não, eu não sou obrigado a entender sua letra e tal. Quase que ninguém me deixa assim na época.
Bom, isso aqui, eu acho que ele indica mesmo, né? Wilson, uma vez, Wilson era. Ele era. Você gosta de concurso da polícia? Ele era da prova, sabe? Então caiu a prova do habeas corpus. Eu corrigia também. E chegou num determinado ponto, entrou uma prova lá, ninguém entendeu. Já a sua letra, perto daquela. Era fabulosa, era linda. Ou só garotas. Se vendia lá. Naturalmente não havia condições de você ler aquilo lá, né? Então, pelo que se pôde ver lá, manda dois camaradas,
é nota boa. De concurso.
Determinado dia, eu estava trabalhando, de repente chegou. Não é? Ele pensava, pois não. Eu falei, não, é aqui, é o seguinte, é sobre o concurso da Rádio Polícia, eu sou um candidato, sabe? Fazer um bar e tal, problema, tal, mais. Ele falou, olha, me causou estranheza, eu tirar dois da minha prova, entendeu? Caiu a habeas corpus. E o rapaz era muito inteligente, o rapazinho muito inteligente. Ele falou, olha, você vai desculpar a mão dessa, mas esse negócio domina.
Porque a prova?
É. Ele falou, esse negócio domina. Pô, eu falei assim, isso é o Wilson que vê, né? Então foi ele que deu o nome. Não tem nada a ver com isso. Agora, em todo caso, vou dar uma olhada para você. Qual é o seu nome? E aquele negócio era problema de identificar. Era qual é o seu número? Eu tinha o camarada fazia o. Deixa uma
não aparece seu nome,
então. Então, seu número. Qual é o seu número? Tá, ele pegou o número do meu. Tal, isso aqui peguei a prova. Era tal. Não se entendia nada, viu? Era um rapaz muito inteligente, muito desembaraçado. E era um camarada que. Ele não era só em direito, ele aprendeu uma série de política, etc, matemática, o rapaz era muito inteligente. E a prova dele, ele leu para a gente, foi uma prova excelente. Uma prova excelente, ele pegou e falou, eu vou ditar o que eu li aqui. Inclusive, o negócio de entrada das cortes, ele se reportou, o Cão Sem Terra, aquela história toda, né, do Wright. E ele fez um histórico, inclusive, do que aconteceu, etc, tá? E fez uma citação em inglês. Então, tinha citação, etc. Uma prova para 10, sinceramente, uma prova para 10, porque o camarada desenvolveu muito bem o tempo. Recolocou, fez um estudo paralelo, filme do Instituto, das outras legislações. Um negócio muito bem feitinho. Agora, a letra danada que não se entendia. Ele tinha só alguns garranchos que não há condição de você dar. Você não tem obrigação de entender a letra mal feita, né? E ele. Um ano depois ele pediu revisão. Foi concedida a revisão, não sei exatamente como foi feito. Mas por causa dos problemas da letra que você tem, entendeu? O cara entrou pelo carro.
No caso, você que tinha maior relacionamento com as pessoas, né? Como é que era esse relacionamento?
Ah, amizade. Foi pessoal de conhecer de fora, de faculdade mesmo, de conversar pessoais com pessoais.
E os alunos em geral, como é que se relacionavam?
Alguns tinham bastante relacionamento, outros não. Eu sempre tive bastante relacionamento, sabe? Uma coisa falava diretamente, ia lá, ficava em reunião, às vezes eu sou o único aluno, né? Todos os professores. Eu ficava lá, conversava com os variados.
No caso, assim, antes de vocês entrarem na faculdade, vocês, como é que vocês, foi o estudo de vocês? Vocês podiam conversar entre si?
Desde que vocês entraram, como que foi? Primeira vez que falaram,
que quantos anos? Ah,
minha conta alta,
aqui é a conta alta.
Na
escola? A conta alta aí. Mas minha conta alta é fácil, não, cara. Eu entrei cedo e fui bem até o ginásio, sabe? No ginásio? Sabe o que aconteceu no ginásio? No ginásio foi um problema danado. Eu não ia de jeito nenhum. Então, eu fiz o ginásio. Agora mudou tudo, né? Oitava série, sabe? Então, quarto sério, primeira quarta, né?
Mas uma coisa, talvez você saiba, o segundo ciclo hoje equivale a ginásio ou a segundo ciclo antigamente que se passa? Clássico,
é,
F, sim. É o clássico. Não alterou isso, não? Ou é primeiro ciclo primário ou segundo ciclo?
Não.
Tem certeza que luta disso?
Tem.
Outro dia estava. Ontem, eu estava vendo um curso. Sei lá, primeiro, segundo ciclo, ginasial. E não foi em um local só que eu vi, foi em 4 ou 5.
É, mudou.
Nível então, por isso que eu estou falando.
Não mudou esse negócio, aí mudou. Eu estive dando uma olhada no caderno do mapa. Mocinha ali, Ela tá no... sexta série?
É, sexta série que vale a primeira série.
Então, sexta, segunda de carnaval. Então, sétima série. No meu tempo, eu vou te contar como foi a minha vida escolar. Eu, do primeiro ano de carnaval, antigamente, do primeiro ano até o quarto, eu fiz em 8 anos. Eu dupliquei. Eu fazia um repetião, sabe?
Da minha parte, eu repeti a quarta série. Fiquei de uma segunda época de matemática, que naquela época, o meu professor, sabe, professor, mãe, era uma mãe. Era aquele professor. Tinha uns 5 de segunda época, foi uma casa de escola. Mas teve um fulaninho, Álvaro Brusati. Álvaro Brusati Cortado. Ele é advogado, ele ficou fora. A véspera quadrada. Ele ia falar, eu vou pro Guarujá, voltei na véspera do exame. Voltei na véspera do exame. Na véspera eu não tinha, o exame era 9 horas, cheguei 7 horas. Estava no Guarujá, ó. Estava nas férias lá, voltei na véspera do exame. Um dia. E chegou lá, quer estudar. Eu falei, eu vou estudar matemática com esse professor do Brasil. Chego lá. Fazer o exame. Fazer 4,5. Eu dei até risada, pensei comigo. Não, eu vou virar as cordas aqui, vou chegar no homem. Não é meio ponto, né?
É.
Esse tal de Álvaro, e mais um outro, mas eu não falo isso pro Álvaro, encostou no meu pé.
É.
E ele não deu um meio ponto, ele me reprovou.
Exato.
E reprovou ele também.
É.
Mais um ponto.
Bom,
eu falei, vamos, vai um de cada um? Vai um de cada um.
Então, o meu diagnóstico foi o seguinte, eu fiz em 8 anos, tá? Eu fiz em 8 anos porque, um problema de adolescente, né? Moleque, naquela idade, eu não ia para a escola, não ia nada, e com desespero tremendo em casa, né? Parece que foi o seguinte, eu, primeira série, eu repeti uma vez, segunda, duas vezes, depois terceira ou quarta eu passei direto, uma coisa assim. Eu fiquei em uma e a outra eu passei direto. Bom, mas depois também fora isso não tive problema. Eu não tive problema de entrar também na faculdade, porque foi esses 4 anos que eu perdi, eu recuperei um de admissão e outro de cursinho de admissão. Então eu me atrasei 2 anos. Na faculdade também não houve problema. Agora o que ocorre é o seguinte. Parece que a turma de hoje tem um pouco mais facilidade, né? Porque no meu tempo, no ginásio, nós tínhamos francês, inglês, latim. Então, era tudo, viu? Não era mole, não era brincadeira. Eu estudei em ginásio estado. Ginásio estado, o cara sabe, repete mesmo, assim, não tem condolência, né? E eu tive um professor de latim, nosso próximo. Ele entendia muito bem, muito inteligente, ele sabe. Mas ele reprovava todo mundo. Né? Então é normal ser reprovado. Normalíssimo, inclusive. Todos passavam, sabe? Principalmente por causa de tal disposta. Ele fazia o seguinte: vocês estudaram lá, mas vocês estudam lá. Né? Então tem aquelas fabulazinhas, né? E ele trocava o tempo do verbo. E fazia a armadilha dele dentro do texto. Então a gente estudava pelo que ele havia dado. Então depois ele trocava alguma coisa, tudo de verbo, etc. Né? E a gente, todo mundo passava direto. Punha de acordo com o que ele tinha dado. Né? Eu não percebia isso. Mas depois ele fazia, que de regra ele fazia a chamada oral. Plano de tal, bombardeava. Eu era um daqueles que pouco sabia, né? Eu começava a fazer perguntas, eu ia mal, e chegava no fim do ano, tinha muito pouca chance de passar. Mas também, foi o problema foi o segundo ano. No segundo ano, eu apertei todo mundo. Eu fiquei 2 anos. É pra lá, 2 anos. Não consegui passar mesmo. As catilinárias, estudaram a catilinária, né? Tô aspirando em abuteiro, catilinha, fazer essa nota. Então a gente sabia aquele negócio mais ou menos decora, sabe? Não havia medo de passar a conta. Eles sempre arrumavam o negócio pra gente ficar reprovado. E foi doido. Agora, o clássico foi fácil, o faculdade também foi fácil. O meu problema foi esse, de primeira a terceira série. Que me atrasou a vida, viu?
Isso é um histórico
escolar.
Desde que você entrou.
Mas você quer saber o que é?
Por exemplo, primeiro ano. para o...
Você não fez nada anterior ao primeiro ano?
Nada.
No grupo, todo mundo é prodígio.
No
primeiro
primário,
todo
mundo passa. No vestibular, não fiz
nada. No grupo, todo mundo é prodígio, todo mundo passa, né? Agora, depois, a primeira série, até... Você também deu prova, sempre passou direto, né?
Sempre passou direto,
é. Você entrou quantos anos? Você parou, então? Você parou de estudar?
Não. Quando eu falei, eu fiquei 2 anos sem prestar vestibular.
Ah, sim.
Quando terminei o clássico.
Ah, sim.
Fiquei 2 anos sem prestar vestibular. Quando deram disso, vocês bem não... Isso que dizemos, sem prestar vestibular, tem gente que se
passa. Tomou um pistão?
E foi? É, quase que eu não passava, viu?
É?
Quase que eu não passei, não foi nada.
Agora, o...
Você sempre foi em escola do estado?
Não, algumas vezes pode estar atrasando. O clássico, por exemplo, eu fiz escola de estado.
E qual a diferença que você nota entre as duas?
Olha, eu não, para dizer honestamente, eu não notei nenhum. Por exemplo, nós temos de clássico e faculdade. Nenhum. Você me dá com todo mundo, CND, toda a turma da Vanderlei, eu conheço um clássico. Eu claro, mandei na presidência aí, iniciando. Vocês fizeram
um clássico, mas
é uma satisfação.
Mas tem a impressão, mano, que o tempo mais gostoso da gente, em termos escolares, né, é o acadêmico, né?
É o
acadêmico.
Mais
gostoso. É também o clássico também.
Mas eu não posso ter queixa no clássico.
O clássico é gostoso. Eu sempre gostei desse negócio de Grêmio, etc, né? Eu vim metido, mas acontece.
Ah, mas eu tenho que clássico também, olha assim, certo?
No Brasil de Machado também foi um foco de comunista, sabe? Fechado o Grêmio. E quando eu reabri, eu saí lá. Eu fiz campanha
durante... Mas tem espaço para o que as pessoas
querem fazer? Não, não. Agora na faculdade, não. Na faculdade, não. E a faculdade, para você que você gostava de tomar seus picãozinhos, sair e tal, outras coisas, né? Você sabe que apareceu aquele camarada da São Francisco aí, o eterno acadêmico? O Chico Pontes, né?
Eu acho que eu sei quem é que eu vou fazer.
É o Chico Pontes. É um camarada, esse camarada aí, ele é o eterno acadêmico, sabe? Ele já era velho, ele era contemporâneo do Jânio Quadros. Esse tem uma história muito... É uma das traduções da Faculdade da São Francisco, aí é esse Chico Pontes.
No Mackenzie tem muita gente que se adapta ao ambiente todinho de lá e fica, aquele negócio, sai de uma faculdade e vai pra outra. Mas uma turma aí, sabe?
É.
Tem
o
rodar. Cheio, o cara gosta de
poder. Eu sou adaptar, né? Quero também abraço.
O Dacha não ficou porque tirou 0 no vestibular lá, não pôde fazer outra faculdade. 0 vai falar qualquer pessoa, né?
Não, eu vou contar pra você a historinha desse Chico. Ele era contemporâneo de Jânio Quadros. Você veja a idade dele. Ele já é velho. Dados os nossos pais. E ele, o Armando, esse camarada aí, ele vivia na Mosca Frita. A Mosca Frita é o bar da faculdade, né? No Mosca Frita. Ele só tomava pitão. Ele tomava pitão e fazia bagunça. Esse você deve conhecer. É o tal da história daquela do cafezinho. O cafezinho. Ele estava prestando exame.
Ah, sei, já sei.
Se vocês conhecem, acho que o cafezinho. Ele estava prestando exame, né? E um exame chato pra chuchu. Então, professor, que é isso? Não sei. Que é isso? Não sei. Direito romano. E aquilo? Também não sei. Eu sabia um ponto só. Toda a matéria. E não caía do ponto que eu sabia se desenvolver. Então, o professor, esses serrinhos aí da São Francisco, né? Estava passando do Bedel. Ele chegou e falou assim: do Bedel. Fulano, você quer me fazer um favor? Traz um maço de alfafa aqui pra mim, né? Então, o camarada Chico foi assim: faz favor, Fulano, pra mim traz um cafezinho. Pra mim você traz um cafezinho. E também ele teve um problema seguinte: tem o Cesarinho, uma turma, eu sabe que o Cesarinho reprova todo mundo, né?
Tem uma
má
fama dos
caras. Tem uma má. Agora, esse...
Professor Chico. Que põe os caras, se tem os pessoais de aluno, professor de chegar, pelo menos Joaquim da Costa, seu pai eu não conheci de nome, pelo menos Joaquim da Costa. Você é professor de Direito Comercial? Ele é conceituado em termos, né? Não, mas ele é daqui, ele chega pra você? Ele chega pra você e faz o exame oral?
Ele quer. Muito bem, a senhora merece 8. Não, eu quero dar 2. O professor dá 2. Tá bom. Só, muito bem, só merece 7, merece 8, porque eu tô com vontade de dar 2. Dá 2, reprova.
Você sabe que o Cesarino, ele deixa todo mundo de defender, né? E uma vez aí, o velhinho é limpo, ele não fala. E uma vez, propagou que ninguém ia fazer. Sabe dessa, né? Não. Então, você nunca viu tanta gente na faculdade, uma primeira, todo mundo está arrependido. Se viu 965, veio fazer. Então lotou, rapaz, lotou a faculdade, você entrava assim, você nunca via tanta gente junta, tá? Para fazer DP, né? Cesarino. Na última hora o velhinho abre lá e chega, rapaz, para fazer engano.
Esvaziou, tá
vendo? Esvaziou. Cara, os três quadros. E esse camarada aí que eu estava contando quando eu assunto, esse camarada ele faleceu um dia desses. Ele é o eterno acadêmico, sabe? Eterno acadêmico. Porque ele nunca. E ele queria, ele falava que ele não queria sair da faculdade de jeito nenhum. Porque a vida dele era ali. Ele morava na casa de estudantes, sabe? Na faculdade toda. São Francisco tem uma casa de estudantes, eles pagam, etc. O camarada aqui não tem família, tem família no interior, mora lá, moram todos, sabe? Deve ser inclusive muito gostoso. Sabe? E ele morava lá também. Só tinha uma irmã, sabe? E ele não queria sair da faculdade de jeito nenhum. Então ele era o eterno acadêmico. Ele faleceu, disse que quando ele, nos bons, nos índios tempos dele, de 19 anos, ele disse que ele queria ter um doutor na frente do modo, né? E depois quando ele entrou, ele sentiu o problema, que não era doutor, era vagabundão. Então ele fez o seguinte, ele desistiu da ideia de ser um doutor e quis ser sempre o eterno acadêmico, e morreu acadêmico. A questão de. O Estado publicou a nota. É, parece que foi no domingo. Não esse domingo, o outro. Inclusive a Faculdade de Direito da São Francisco, eu passei na frente, havia uma faixa de luto, né? Será? Apareceu alguém. Era ele que havia falecido. Diz que era uma pessoa muito boa, 100%. Fazia piada, espirituoso. Pô. Parece no cafezinho vocês podem.
É em cima, né?
É
em cima.
É, ele é espirituoso, tá?
É isso que é rima, né?
É tipo do camarada que ele recebia os nossos calores e mandava embora. E ficava, nossa, mandava embora. E tipo,
é. E o sistema de notas, como é que era no ginásio para vocês? Havia uma diferença, por exemplo, vocês têm um colégio particular e um colégio estado, né?
Não, a mesma coisa. Bom, um colégio, mesma coisa eu vou falar. Eu fiz a quarta série de ginásio, quando eu fui aprovado. No prédio Piratinha de Vindengera. Lá fora de série, né? Lá a nota mais baixa que eu podia tirar era 9,5. Ainda assim, eu não estava muito bom, mas pode tirar 10, mas tirava 9,5. Tá? Você conhece a Vindengera que eu tirei? Hoje não sei se é assim, mas talvez seja. Lá é um negócio todo mundo.
Todo mundo passa.
Ah, lá é. Lá
eu
era mestre, né?
Eu tenho a impressão o seguinte: nós tudo aqui é quase para o chão. São poucos os colégios ginásios aí que ainda mantêm um padrão bom de ensino, né? Ah, provavelmente há, abaixo, inclusive. Mas são poucos, são raros, né? São raros.
As falhas já começam com os professores, né? Regra geral. Não é só em estado, particular, faculdade, ou não. É mesmo professor. Ou professor, tem muito conhecimento para não saber ensinar? Ou não tem conhecimento, mas sabe ensinar. Até melhor que ele não tenha conhecimento, mas sabe ensinar. Porque se pareça muito melhor. Muito, não há nem termos de comparação, pelo menos que eu achava. Mas agora tem professores que eu...
Você fez clássico, né?
É.
O que você ficou no clássico?
Tirando matemática e física, eu acho que química, mas...
Espanhol.
Espanhol, química, profissional, espanhol.
Italiano?
Não, italiano.
Filosofia?
Filosofia
de inglês, francês, não sei se no seu tempo tinha aquele negócio de problemas brasileiros,
você não tem só na faculdade.
Ah, na faculdade. Não é problemas brasileiros, eu estou fazendo confusão com a faculdade. Era outro. Técnicas financeiras?
Não.
Você entendeu? Era um gordão que dava aula.
E a feliz assim que em geral o aluno dá para o professor?
Ah, isso.
Não,
nenhum
professor
que eu não acredito. Eu tinha um professor de matemática que foi candidato a deputado estadual. Ele era Goiaba, sabe? Tinha o professor de trabalhos manuais, era o Mazzaropi, mas era a cara do Mazzaropi, escrito Mazzaropi. Né? É, o que mais? Bom, o de latim. Era Otaquinhos Priscos,
Não, ele é o Tarcísio, né? O Tarcísio disse, um bom professor no Brasil, né? Era velhinho já, mas era muito sério, conhecia latim a fundo, né? Então, ele tinha problema de pronúncia restaurada, pronúncia clássica, sabe? Então, ele, quando a gente lê um determinado texto, ele fala, olha aqui, o senhor está lendo pela pronúncia clássica ou pela pronúncia restaurada? O senhor está fazendo uma pincelada, o senhor passa com o bolso, o senhor lê com a pronúncia clássica ou restaurada? Uma das duas, né? Então, a gente tinha que ler com uma ou a pronúncia clássica ou restaurada. Eu conhecia profundamente, né? Só que ele já estava até velhinho, sabe? Deu uma turma de marmanjo, fazia um gato sapato. Ele vai adorar, não dá uma nota assim, não. E ele, porque eu adorei, era o seguinte, eu adorei um negócio interessante lá. Ele dava nota, sabe o que ele fazia? Era o seguinte. Por exemplo, ele punha tema de dissertação, gerúndio ou gerundífero, certo? Diferença só isso. Vamos lá, parte A. Parte B, ele punha lá um texto para você traduzir para o latim. Traduzir do latim, versão, né? Fazer versão, né? Do latim para o português. E depois, ele fazia o seguinte: ele pegava determinadas palavras e riscava. E pedia para você analisar. A primeira parte valia 4 pontos, a segunda 3, a terceira 3. Então o que a gente faz? A gente faz o seguinte, ele tem um lápis vermelho e azul. Vocês conhecem os lápis, de um lado é vermelho e do lado é azul. Então ele fazia cada coisa, viu? Ele pegava assim e dava. Ele dava os temas que ele ia fazer. Gerúndio, gerundivo. As terminações de tal em latim, né? Aquele. Dava uma série de dissertações gramaticais.
Você conhece as declinações?
Não todas, algumas mulheres.
Eu sei todas até hoje.
Bom, depois ele punha lá um texto para você. O texto a gente não conhecia, mas a gente conhecia a matéria que ele tinha dado durante todo o ano. Então ele só poderia pedir aquilo lá. Então o que nós fazíamos? Nós pegávamos, digamos, 10 folhas de papel ao maço. E nessas 10 folhas nós punhamos, bom, gerundivo. Já deixava feito. Então, numa outra folha, tal coisa, já deixava feito. E assim por diante. Então nós tínhamos naquelas folhas de papel maço, pelo menos um ponto que ele ia dar, né? Obrigatoriamente haveria ali, porque nós tínhamos feito todas. Então nós já tínhamos 4 pontos garantidos, porque o cara era duro mesmo. Precisa fazer um negócio muito bem feito para ele dar os 4 pontos. Nós tínhamos os 4 pontos garantidos. Isso uma turminha de trás, não era todo mundo. Bom, depois nós tínhamos um colega lá, o apelido dele era Napoleão, era Kruger, Carlos Kruger, ele era alemão e era gordinho, tipo do Napoleão, muito inteligente o rapaz, né? Mas era, o que tinha de inteligente tinha de negligente, sabe, só, e de trapaceiro, ele fazia a coisa na última hora, inclusive isso que ele inventou. Bom, então, ele imitava muito bem, era um perfeito imitador de assinatura e etc. E ele faz o seguinte, nós pegávamos, ele que inventou essa, nós pegávamos as provas e deixávamos. O primeiro ponto estava garantido, 4 pontos, né? O segundo, a tradução, a versão, nós sabíamos que ia apanhar, por na hora. Ele punha lá na hora e riscava as palavras para você analisar, né? Então, nós contávamos com 4 do primeiro, da parte A. Agora, na parte C, não na parte da versão, na da análise, nós fazíamos o seguinte, nós não fazíamos nada. Então o Tarquídeos pegava, ele pegava assim e fazia assim, ó, primeiro gol, 4, e riscava assim, sabe? Ele fazia um 4, fazia assim, ó, 4, fazia o rabisquinho dele, né? Depois, a segunda parte, geralmente 0, né? 0, que ele não fazia ponto nenhum na versão, ou 1, 2, fazia assim, 1, e punha, escrevia 1. Agora na terceira, como não tinha nada, ele não dava nota, não fez, entregava, né? Por exemplo, 4 na primeira e 1 na segunda, 5. Então quando ele entregava as provas, a gente fazia, ele dava o resultado na lança. Isso tal, tal, né? Rosa, nominativo, singular, tal, primeira declinação, tal, 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 tudo, né? Então, nós, que nós fazíamos? Nós copiávamos na hora, né? Íamos lá na mesa. Professor, era o Chavelinho? Professor, o senhor não me corrigiu essa última parte aqui. Como não corrigiu, né? Então ele daí começou a desconfiar. Ele falou, não é possível, eu corrijo a todas. Então, o Krug que fez, Napoleão? Ele pegou um lápis vermelho e fazia assim. Terceira parte, três. Posso ficar só dando de cara. Três, né? Então já vi um erro na contagem. Professor, o senhor errou na contagem aqui, ó. Tinha 4, 3, 7, né? E o 8 aqui. Então ele fala, não é possível, a letra é minha. Como é que eu vou deixar? E riscava, fui a 8, tá?
Eu já fiz chamada oral. Um camarada fazendo chamada oral e eles responderam por ele atrás. Isso é prazer.
É.
Isso é prazer, já fiz diversas vezes.
Bom,
O aluno levantava na frente, depois eu me disse pra ele. Professor, muito bem, pode sentar.
E uma outra também, viu, Armando? Essa daqui, na prova de filosofia, tinha uma tal de Violanda. Era uma professora, era exigente pra show. Tanto é que ela fazia o seguinte: ela dava o tema antes pra você escorrer na prova. A primeira prova, a primeira vez que fazia prova, eu falei: Nossa Senhora, isso é 10 pra todo mundo. É, então talvez seja a mesma. De filosofia, não. A Violanda, ela é uma...
Baiana,
é a mesma. Então...
em casa, cada um decorava um pedaço.
Então, sabe o que ela faz? Sabe o que nós fazíamos? Nós fazíamos o seguinte. Ela assina a prova, não é? Ela assina a prova. Então, a assinatura dela é mais ou menos assim, ó. Joga Violanda. Então, esse meu colega, viu? Ele falsificava a assinatura dela. Ela dava o tema, por exemplo. Menor. Então, um livro lá, menor. Então você tem que ter o livro e fazer o seu extratozinho. Inclusive podia trazer ficha, hein? Você podia trazer ficha e tal para se orientar, para dissertar. Então, você já preparava em casa, tudo bem feitinho. Tinha um colega, inclusive, que fazia desenhinho, porque no menor, teu problema é aquele negócio que conhece aqui mesmo, do Sócrates, então. É, hermenêutica socrática, né? Ele vai perguntando e tal, fazendo o próprio cara sentir a coisa, né? Então ele tem um determinado ponto que ele quer provar uma coisa, então tem uns desenhinhos, sabe? Tem uns desenhinhos. É um negócio difícil ser entendido. Então o colega fez inclusive os desenhinhos da prova, colega, e já trouxe a cidade. E ela não desconfiava da assinatura dela, porque o camarada imitava perfeitamente. Então nós escrevemos, sabe? Era individual. Não, era um tema para todo mundo.
Não, mas a prova era que você fez individual?
É, sim, individual.
Nossa, não.
É, grupo. Ela, inclusive, era uma... Ela gosta de se vestir muito bem, muito elegante. Ela. Pelo menos naquele tempo ela era elegante. E no meu tempo ela era mocinha. Agora, não sei, já deve estar um pouco mais velha. Deixa eu ver. Ah, bom. Isso é um terceiro clássico, né? São 5 anos para agora. 5 anos já. 6 anos, 1 ano, lá no... Só formado 6 anos. Ela já está um pouco mais velhoso. E ela, então nós tínhamos que fazer isso, falsificar a assinatura dela e fazer a prova e entregar. E por esse Jesus, esse cara que fez a tese de desenho, ela deu 10 pro camarada. Tá perfeita a prova dele, né? Com desenho e tudo. Provou com desenho.
Está sendo gravada,
meu filho. Bom, você já percebeu que a falsificação documental não é minha, é do Napoleão, né?
Prova do crime.
É. E você sabe que tem um problema, que esse... Não sei se você sabe. A prova no direito brasileiro, a prova nos nossos meios de prova, não está essa prova aqui, a gravada. Você sabe que a prova gravada só vale nos tribunais brasileiros se confirmada pelo cara que está conversando. Sabe? Então,
isso é coisa que você pode falsificar.
É,
né?
Então se por exemplo você levar uma fita dessa para meio de prova, depende da confirmação. Houve um pronunciamento do Supremo nesse sentido, né? Naturalmente não é uma jurisprudência firmada, mas uma vez que está lendo, sai no Estado, inclusive achei interessante isso. Quer dizer, não está no meio de prova. Você pode declarar aqui uma série de coisas. E na hora H você fala, não, eu não confirmo, né? Confirmo ou desmente? Não confirmo. Não confirmo, então é um meio precário de prova. Eu me sinto à vontade. Tanto é que eu estou falando
agora. A sua malandragem estudantil.
Olha, é bom nem falar, viu?
Eu
perturbei muito, viu? Bastante mesmo. Isso que você está falando de prova, isso aí numa ocasião eu entrei no colégio de aplicação Gabriel dos Santos, eu fiz uma conferência, hein? Bastante, foi uma conferência. sobre isso. É, Apolo 16, Apolo 14, faz mais tempo, mas pode ser, faz tempo já, mas só fez um espaço. Eu entro lá, então, a mulher disputa as coisas, dá uma voltinha pro colégio, vou lá, entro matar os professores, vem em cima da mesa assim, lá pela mão aberta, não deixa mais. Prova de aluno. Peguei, cadê todas as provas abaixo de 7.
Hã?
Traguei tudo. Traguei tudo abaixo de 7. Tudo. No seguinte, nem sei o que deu, era tudo de mulher, só tinha moça. Traguei todas abaixo de 7. Tinha algumas que um 2 lá, ficaram me devendo, não sei quanto ficaram me devendo.
Eu me sinto mal, tá? Trabalho sobre
a mãe. Agora, para um pouquinho. O sistema de ginásio que eu fazia, às vezes falavam, ah, distrai o professor, você distrai um pouquinho? Toma a cadeira de nota aberta, eu ia lá. Às vezes pegaram.
É, respondeu.
Não soube quem foi, mas pegou, desconto foi.
Não. Eu não respondo. Da mãe, teve uma vida muito particular, né? Vida acadêmica dele.
Ele... Não,
quando
você falou que eu tô quieto,
você não viu nada. Então. Isso eu vou desmentir essa atitude dele. Uma vez, eu estava na sexta-feira, né? Na época que raptaram o embaixador do Japão, não foi? Havia um raptado.
É, né?
Bom, então, havia um raptado. Aquele negócio de terrorismo, raptaram o embaixador daqui, raptaram o embaixador dali. Então, sexta-feira, eu estava farmando lá, eu estava num barzinho, conversando, etc. Eu nem pode parar. Aí ele foi para casa dele. Né? Segunda-feira, eu estou lá na cidade, chego de bom dele, sabe? O Armando,
meu dia de casa.
Eu falei, mas tem muita coisa para ser contada. Essa é uma das tantas, né? Não, fala o catalano, ele tá sempre com o catalano. Fala lá no catalão, o catalão deve saber. Rapaz, eu não conheci o Luiz, sabe? Então o Luiz se apresentou, o Luiz também. Falou, ô, Luiz, eu sou irmão do Armando, assim, sabe? Sabe o que tava sendo o catalão? O Armando sumiu de casa. E nós não sabemos o que aconteceu com o Armando.
Até aí, isso foi na segunda-feira? Bom, o domingo ele tinha feito a revirada de São Paulo para o ar. Ele e dois oficiais do
projeto,
tá?
Então,
reviraram São Paulo,
reviraram. Eles falaram.
Foram tudo delegacia de polícia, foram quartéis da Polícia Militar, foram para o Instituto Médico Legal, para o Instituto Comandado.
Reviraram São Paulo, então,
ele
comigo.
Então, ele falou o seguinte, olha, nós já fizemos de tudo para encontrar. Não encontramos a Agora falando que você que anda muito com ele aí. Você sabe onde ele foi, como é que foi? Eu falei, olha aqui. Nós estivemos aqui, batemos papo, etc.
Eu assumi no sábado para domingo, viu?
É, bom, eu não sei. Eu falei, olha, sexta-feira, parece que foi isso mesmo. Ele falou, sexta-feira ele foi para casa, etc. Eu falei, olha, o último dia que eu fui no Armando foi sexta-feira. Sexta-feira nós estivemos no batinho, assim, etc. Contei o quanto. Agora ele falou, ele sumiu, rapaz, ninguém acha. Nós fomos até no protério. Ele, eu e o tal de Fernando, que é amigo nosso, etc., da oficial. Não encontramos o camarada. Então, e aquele pai falou, peraí, eu vou te ajudar. Como é que ele sumiu assim, sem falar nada, né? Vamos ver. E nós fomos na secretaria, etc. Então tem um bedel lá chamado Miro, né? Eu falei, Miro, o Armando esteve aqui, sábado, aí, você está sabendo? Ele falou, catalano, o Armando não esteve aqui, mas veio um telefonema do segundo exército, entendeu? Perguntando se Armando Barros Souza Neto era aluno daqui da Faculdade de Direito de Mackenzie. Então, mataram o negócio, né?
Não, mas tinha um pouco de referência. E olha que eu tenho o Guaraná, né? Todo mundo conhece o Guaraná, é Armando de Barros, também fala, quem não sei quem é.
Vai daí que eles foram lá pro segundo exército e estavam presos lá. Então, ficamos sabendo o que aconteceu. Aconteceu o seguinte, vocês conhecem o exército lá?
Não,
era perto do Ibirapuera,
sabe?
É lá, como é o nome daquela rua?
É, Deus faz,
Abidos Faz. De vez em quando a mãe tomava um pifãozinho, mas não muito, né, mãe? Mas ele tomava um pifãozinho e ficava meio assim. Sabe o que aconteceu? Ele assumiu o comando do segundo exército.
Ele tá que brincadeira, ele não assumiu.
Ele chegou.
Ele lá que era de pau e quadra, aí todo mundo lá, e todo mundo, pois não.
Ele chegou, entrou lá dentro.
Não sei. Então, deixa eu te contar, eu não sei como. Eu tava com o Vanderlei. Quando ele foi me levar pra casa, foi em 66. Então, o Vanderlei ia me levar pra casa. Falei, não, pode ser que eu deixo a pé, descer a pé, se manda um pouquinho, descer na Paulista, descer a Brigadeira a pé. Não tava chovendo. Começou a chover no caminho. Quando chegou ali embaixo, bem antes de vir a pé, onde é o Pão de Açúcar, ali embaixo? Eu não sei que carga d'água. Eu sei que eu me lembro. Eu não me lembro do negócio que eu
fiz. Ele tá
lembro,
ele tá
muito pico. Eu lembro tudo espaçadamente assim. Eu lembro que eu me abaixei atrás de um Volkswagen azul. E queriam me dar um tiro. Hoje eu não sei se eu me meti a separar uma briga. Eu separar a briga e começou o artigo pro meu lado. Eu sei que eu entrei de madrugada, uma hora da manhã, no dia que sequestraram o posto do Japão em São Paulo, estava todo mundo de antena ligada, segundo exército e tudo mais. Eu entrei de madrugada no quartel da divisão de infantaria, correndo lá para ele. Não, eu sou oficial do inferno, eu sou do exército, quero tomar um quartel. Eu já não levei um tiro na entrada, né? Eu já não levei um tiro na entrada, disse que, olha, outra vez não acontece. Não tem segunda vez. Muito menos que eles tiravam em gente, né? Então eu entrei e chega lá, já por causa do dia da divisão de infantaria. Não, eu sou oficial, você é o primeiro tenente, não sei o que e tal. Oficial, pô, o camarada não tem documento, né? Que é tenente, vou assaltar o quartel. Então é uma operação bandeirante. Mexe com o terrorista, né? Operação bandeirante, conta isso pra operação bandeirante. Ah, não, é casa de militar. Ninguém me queria, começou a turnê. Operação bandeirante, isso é casa de militar, é oficial do exército mesmo. Comigo não. Então vai. Então vai pro polícia do exército, a polícia do exército, logo de cara, eu não sei como eu enxerguei, hein? Não enxerguei o nome do oficial do dia lá, mas uma espécie de uns 500 metros. De longe eu falei, Portugal, faça favor, venha cá. Parece a presença aí, seu primeiro tenente. Ah, pois não. Quer fazer favor para a guarda na frente, pôs providenciar o metralhador na frente, portava ser tomado, e ele começou a pôr. Tava firme, uma cara de pau, Firme como o senhor.
Você falou que era segundo tenente, né?
Primeiro. Ele era segundo. Mas aí eles começaram a ver com a manaca dos oficiais, você não achava o meu nome, né? E procura que deu o nome do bicho. Ninguém tem o nome do bicho, não tem o nome do bicho. E eu também dava cheio daquele negócio.
Ele mandou tirar.
Eu perturbando. Não, eu falando isso, eu vou acabar com a brincadeira, porque eu pensei.
Tá indo longe
demais. Não, é longe demais, não. Eu falei assim, vamos embora. Eu tava cheio, tava perturbando. Até uma certa hora eu tava indo. Eu falei, não, eu vou levar isso aí até quando aqui na brincadeira. É. Cheguei pro camarada e falei, não, eu não sou essa coisa nenhuma. É brincadeira. Ah, o pessoal queria me matar quase, viu? Aí pensaram que fosse terrorista. Mas eu dei meus dados certos direitinho, confirmou minha casa ali perto, foi lá. Mas o gozado foi revirar o São Paulo de cabeça para baixo, na minha cara. Quer revirar São Paulo de cabeça para baixo? Tudo. Escapou nada. O único lugar que eles não pensavam foi o exército. Não foi lá.
Em uma época mais ou menos crítica, cara, o negócio
do. Pô, no dia que sequestraram o ponto do Japão. Ninguém as tinha achado lá, nega. Tá tudo ligadíssimo aí. Questão terrorista, operação da Bandeirantes. A Bandeirantes só pode até atuar.
Essas histórias são...